Nós vamos falar agora desde Petrópolis com o Frei Sandro Roberto da Costa. Ele é doutor e mestre em História da Igreja e professor do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. Frei Sandro, bom dia, paz e bem.
Bom dia, paz e bem. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Frei Galvão.
Frei Sandro, nós estamos acompanhando aí o último trajeto do Papa Francisco e a multidão pelas ruas aclamando. O que nós podemos falar do legado do Papa Francisco?
Essa é uma pergunta muito complexa, não é? Parece muito simples, muito fácil, não é? Porque esse homem, ele teve uma atuação ímpar, não é? Uma pessoa que ao mesmo tempo conseguiu trazer um novo ar, não é, à igreja, mas ao mesmo tempo foram tantas as intervenções, as realizações desse homem, que, como eu disse, não é tão simples em poucas palavras você dizer do legado. Pegando talvez o gancho daquilo que estava sendo dito antes, não é? Que vocês estavam entrevistando ali uma pessoa falando um pouquinho mais sobre a diplomacia, eu diria que um dos maiores legados deste Papa é aquilo que se liga muito profundamente ao nome escolhido por ele, não é? Francisco. Talvez um dos maiores legados deste Papa seja justamente o esforço pela paz. Não é? E quando a gente fala paz, a gente não se refere apenas, já dizia Paulo VI, não apenas à ausência de guerra, não é? Não apenas à paz, não apenas a uma paz onde não haja conflitos armados, mas uma paz onde haja diálogo, onde haja respeito, não é? Paz diz respeito, está relacionado profundamente a isso, não é? A possibilidade das pessoas viverem bem, das pessoas viverem de fato segundo o projeto de Jesus, né? Um projeto de fato onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam realizadas, onde todos tenham a sua dignidade resguardada. Então, esse Papa, ele foi um homem, quando eu ressalto esse aspecto da paz, eu acho que esse é um dos dados mais interessantes. Ao assumir o nome de Francisco, o Papa abraça, entendam bem, quando eu falo Francisco, não estou ressaltando Francisco de Assis simplesmente, claro, por ser franciscano, não é? Mas aquilo que Francisco de Assis representou, que nós franciscanos, uma frase que um famoso teólogo franciscano, santo, São Boaventura e outros colocaram: Francisco foi um Cristo renascido, um Cristo redivivo. Então, Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis teve tanto sucesso, embora não buscasse o sucesso, mas foi tão, tão estimado, tão amado, tornou-se uma luz justamente por trazer presente o Evangelho de Jesus de Nazaré, não é? Na própria vida. No século XIII, esse homem conseguiu trazer de volta o frescor do Evangelho. E hoje o Papa Francisco, ao escolher esse nome, ele faz isso de novo. Ele traz de novo, ele ressalta, ele traz aquilo que é o essencial da missão da Igreja. O anúncio do Evangelho. O que é o anúncio do Evangelho? É o anúncio da paz, é o anúncio de uma sociedade, uma busca de uma sociedade onde haja respeito, solidariedade, fraternidade, carinho, onde todas as pessoas, como eu já falei, tenham a sua dignidade ressaltada, resguardada, não é? Ele foi o homem do diálogo, da paz, do respeito, do carinho, da abertura, do afeto, um homem extremamente afetuoso, bem-humorado. Francisco de Assis, nós costumamos dizer, é o santo alegre, o santo da alegria. O Papa Francisco ressaltou a importância da alegria, do bom humor. Então, como eu disse, o legado dele parece tão simples, mas ao mesmo tempo extremamente rico e complexo, não é? Eu estou vendo aqui que ele está passando ali já em direção está na Via Merulana, dirigindo-se já ao local onde vai ser sepultado. Uma multidão de pessoas saudando este homem tão, tão querido, não é? Sim, pode falar, Érica.
Frei, nós celebramos em 2019 os 800 anos do encontro de Francisco de Assis com o Sultão do Egito. E nós vimos, durante os 12 anos do magistério, tantos encontros do Papa Francisco também na busca desse diálogo interreligioso a favor da paz, como o senhor falava.
Eu quero fazer um adendo, Frei, para o senhor também ter um exemplo. Nós entrevistamos na segunda, por conta do dia do falecimento e da edição especial que nós cobrimos, o professor que é aí de Petrópolis, inclusive o Bruno Tavancoldi, ele dizendo que a primeira ligação que ele recebeu foi de uma pessoa de uma outra religião se solidarizando com ele pela passagem do Papa Francisco. Eu acho que esse ensinamento dele e essa fala da Érica já surte muitos efeitos.
Sim. Ontem também eu li vários comentários, inclusive uma associação islâmica lançou um documento, uma declaração, não é, se solidarizando também, um país islâmico, não é, se solidarizando com a passagem do Papa Francisco, ressaltando justamente esse aspecto do diálogo. Na verdade, é aquilo que a Érica começou a lembrar, né, Érica? Francisco de Assis foi o homem do diálogo. O encontro dele com o sultão foi um marco na vida de Francisco de Assis, não é? Nós celebramos os 800 anos desse encontro, 2019, não é? 1219, ele vai ao encontro do sultão do Egito. E é muito interessante porque alguns detalhes deste encontro de Francisco com o sultão, que a gente não pode... talvez seja importante ressaltar. Francisco vai ao encontro do sultão, não única e exclusivamente para convertê-lo, não é? Francisco de Assis vai para simplesmente se encontrar como ser humano com outro ser humano, não é? Francisco não tinha interesses, não tinha intenção. Claro, o sonho dele era acabar com a guerra, não é? Aquele momento extremamente complexo das cruzadas, não é? Outros ressaltam que ele queria ir para o martírio, queria morrer como mártir, dar a vida, mas nada disso acontece. A guerra continua, ele não morre, não é martirizado, mas fica para nós esse legado de Francisco de Assis, não é? Primeiro, quando falamos de Francisco, temos que destacar Francisco de Assis e o Francisco de Roma. Mas o legado de Francisco de Assis é do encontro. Do encontro entre dois seres humanos, dois líderes, porque Francisco já era líder do seu grupo de frades. Em 1219 a ordem já tinha crescido bastante, e esse homem que era odiado no Ocidente, o sultão do Egito, ele era considerado a pessoa mais execrável, era uma, nós costumamos dizer, né, na linguagem da época, besta fera, tinha que ser eliminado. Francisco não se deixa levar por isso. Francisco de Roma, o caminho que Francisco de Roma escolhe é o caminho do diálogo, da abertura, de não apontar as diferenças, e muito menos se esforçar para que dessas pessoas se convertam, mudem de vida. Francisco simplesmente respeita. É uma abertura de vida, uma abertura de mente, no sentido justamente de perceber os valores, perceber a riqueza, perceber a beleza que existe em todas as religiões, em todas as pessoas, em todas as culturas. E justamente o que nós mais precisamos, é aquilo que ele procura fazer, juntar forças entre as pessoas de bem, unir aqueles que pensam e que lutam pelo mesmo ideal. Então, esse é um dos dados mais importantes e mais interessantes do pontificado de Francisco. Ressaltar aquilo que nos une, ressaltar as forças do bem, não nos apegarmos às diferenças que existem e que têm que ser respeitadas, não é? Tem que ser respeitadas. Isso só as pessoas muito inteligentes são capazes de fazer. Só as pessoas que pensam, que conhecem a história, e vamos dizer, né, só as pessoas inspiradas pelos valores do Evangelho conseguem fazer, não é? Porque o próprio Jesus seguiu também esse caminho, não é?
Sim, Frei Sandro, nós agora, as transmissões mostram imagens do caixão do Papa chegando ali à Basílica de Santa Maria Maior. Aonde estão os últimos que ele escolheu também para si? presidiários, o Felipe falava aqui mais cedo, né? Moradores de rua. Também queria que o senhor falasse um pouco dessa predileção do Papa Francisco por aqueles que a sociedade sempre rejeitou.
Esse é um dos dados mais bonitos, mas ao mesmo tempo dos mais, digamos, evangélicos, não é? Se é que a gente pode dizer, porque todo o papado de Francisco foi um trazer à luz o evangelho. Francisco, nas primeiras falas dele, o Francisco de Roma, né? O Papa Francisco, ele fala que a igreja, ele queria uma igreja pobre para os pobres, não é? Esse é um detalhe, um dado muito interessante, porque essa é a igreja de Jesus Cristo, não é? Não nos esqueçamos, aí nós vamos às origens da igreja. Jesus não nasceu nos palácios, não é? Cheio de pedras preciosas e de mármores finos e cheios de obras de arte em Jerusalém, nem em Roma. Jesus nasceu numa manjedoura. Toda a vida de Jesus de Nazaré foi uma vida em meio aos pequenos, aos simples, aos pobres, aos rejeitados, aos explorados pelo Império Romano, inclusive explorados também, temos que dizer, infelizmente, pelo sistema religioso da época que Jesus rejeitou, não é? Com o qual ele entrou em conflito e que acabou sendo morto por causa desse sistema, por causa da oposição a esse sistema. Papa Francisco de Roma, ele procura trazer mais uma vez à tona este aspecto de uma igreja simples, de uma igreja que de fato não se atenha a status, a poder, a potência, a prepotência, não é? Esse, na verdade, e aqui vem um destaque, eu acho que vale a pena a gente lembrar, foi uma das grandes, uma das grandes linhas adotadas também pelo Concílio Vaticano II, não é? O Concílio Vaticano II foi uma tentativa convocado pelo Papa João XXIII, e alguns fazem uma relação entre o João XXIII e o Papa Francisco, não é? De uma busca de uma igreja de fato reformada, renovada, uma igreja que fale às pessoas do mundo de hoje, e ao fazer isso, uma igreja que busque de fato voltar às origens do evangelho, uma igreja despojada de poder, uma igreja despojada daquilo que fez parte da história da igreja, né? A gente conhece bem, é uma igreja despojada da soberania, de tudo aquilo que era luxo. E o Papa Francisco, já na opção dele de morar na igreja, na Casa Santa Marta, não é? Na opção de rejeitar talvez aquelas roupas um pouco mais luxuosas que fazem parte do ritual, da pompa, não é? No fato de aparecer com o sapato todo velho, todo puído, não é? São gestos deste homem que demonstram justamente a predileção de Jesus, de Deus, e consequentemente tem que ser a predileção da igreja pelos pequenos, pelos pobres, pelos despossuídos, não é? Que foi também a predileção de Francisco de Assis, não é? E em última análise, vamos ser bem sinceros, não é? É isso que resta na nossa vida. Nós vemos este homem simples, nesse caixão aí simples, esse documento que ele deixou com essas regras para o enterro dos papas. Eu não tenho muita certeza, se eu não estudei esse documento, se vai ser apenas relacionado ao enterro dele ou dos futuros papas, não é? Mas, de qualquer modo, tudo isso é um esforço para que a igreja e para aqueles que pensam a igreja, para aqueles que comandam também, possam refletir. Nossa igreja, ela tem que ser mais simples. Os homens, quando fala de igreja, a igreja é composta de homens e mulheres, não é? Mas aqueles homens que dão de um certo modo o rosto dessa igreja, as autoridades, a hierarquia, que muitas vezes é mais do que parece, esses homens, eles têm que se esforçar de fato para que a igreja seja simples, para que a igreja seja despojada, para que a igreja seja de fato uma mãe acolhedora, que acolhe todos no seu seio de mãe querida, que acolhe todas as pessoas, mas como qualquer mãe, ela tem uma predileção, um cuidado por aqueles filhos que mais sofrem. E aí não entram apenas os pobres de materiais, digamos assim, não é? Mas o Papa falava também, é uma categoria que nós usamos também na teologia, né? As periferias existenciais. Não são apenas os pobres sem bens, sem dinheiro, mas também muitas pessoas que têm bens, têm poder, têm status, mas são pobres muitas vezes de espírito, vivem em situações extremamente complicadas, de falta de vida, falta de esperança, são pessoas abandonadas talvez pela situação de vida na qual vivem, né? Então o Papa, ele se abre a todas as pessoas que necessitam de um cuidado especial, de um carinho especial. Ele usa, né, no começo do pontificado, aquela frase tão bonita, não é? Primeiro, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro. E quando a igreja sai, ela não vai encontrar tudo arrumadinho, bonitinho, daquilo que a gente encontra. Está, quando se está dentro da igreja, eu digo de um edifício, né? Segundo, que ele quer pastores com cheiro de ovelhas. Pastores com cheiro de ovelhas, ora, você tem que pegar a ovelha no colo, a ovelha que não está sempre bem limpinha, cheirosinha, pelo contrário, suja e lameada. E aí ele vai dizer também que ele quer uma igreja, isso é muito interessante, ele pensa numa igreja como um hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? Um hospital de campanha é uma coisa meio improvisada no lugar de guerra, não é? Que vai no campo de batalha, que cuida daqueles que estão feridos, que são feridos na guerra, no campo de batalha, e aí ela, assim, ela faz tudo para salvar a vida daqueles que mais precisam nos lugares onde eles se encontram. Então, essa questão da questão dos pobres, tem tudo a ver com o nome escolhido por ele, não é? Ele conseguiu, ele sendo um papa jesuíta, foi o papa mais franciscano que nós tivemos, não é? Isso é muito interessante.
Frei Sandro Roberto da Costa, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Frei Galvão. Até uma próxima, que a gente possa ter o senhor aqui para outros assuntos, e que a gente possa celebrar cada vez mais a vida. Eu tenho certeza que isso irá acontecer. Francisco vai certamente nos trazer muitas alegrias ainda. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado.
Um abraço, eu que agradeço, e vamos agora fortalecer as nossas orações para que Deus nos envie não outro Francisco, que vai ser muito difícil, mas que seja uma pessoa que de fato possa levar em frente o seu legado, principalmente. Exatamente. O legado do Evangelho de Jesus de Nazaré. Um abraço.